amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Hoje eu vou dar sequência ao tema dos dois programas anteriores sobre ainda ataques extrafísicos, autodefesas, volitação extrafísica do corpo astral e os temas correlacionados. No último programa, não deu tempo de eu ler alguns trechos do livro El Médico del Alma, a tradução O Médico da Alma, em português. Esse livro nunca saiu aqui. O original francês de 1926, de autoria do Irã, que é um pseudônimo maçônico do autor Marcel-Louis Forain. Ele era ocultista e era maçom também, e em 1926, em Paris, na França, lançou o livro O Médico da Alma. Esse livro foi traduzido para o inglês na década de 1950 do século XX, com o título de Astral Projection, Practical Astral Projection, Prática Projeção Astral. E ele foi meio que recortado, não saiu completo como a edição original. Quando foi na década de 1980, aqui em Buenos Aires, o editorial Kier traduziu e lançou um livro com o título Médico da Alma. Eu tenho a edição em espanhol, aqui da Argentina, em castelhano, e tenho também a edição em inglês. O livro é excelente, 1926 é o original, e é um dos grandes clássicos da saída do corpo, e como nunca saiu aqui no Brasil, muita gente que estuda essa área sequer ouviu falar. E esse livro, se eu não me engano, ele está disponibilizado, acho que em inglês, em algum lugar da internet. Eu vi uma vez, mas como eu já tinha o original, eu não fiz o download do livro. Eu prefiro sempre o livro em papel mesmo para ler. Então, antes de entrar nessa sequência, deixe-me relatar uma projeção desta madrugada, nem tanto pela projeção, mas pelo que se seguiu logo depois. É muito comum eu ser levado fora do corpo para fazer palestras para espíritos desencarnados ainda presos aqui à atmosfera da Terra. Como eu já falei várias vezes para vocês em programas anteriores, entre o duplo do plano físico e o plano extrafísico propriamente dito, existem subplanos intermediários. Muitas vezes ali ficam estacionados espíritos desencarnados que ainda precisam se despojar dos liames energéticos do cordão de prata, das energias remanescentes do corpo, no caso o duplo etérico, que é o campo energético do corpo, muitas vezes está mal rompida a sua malha e adere ao corpo astral e prende o espírito ao duplo do plano físico, e outras entidades que estão ali ainda tentando quebrar o padrão de condicionamento que eles carregaram na mente, e a maioria deles tem uma dificuldade de aceitação da ideia de que eles passaram para outro plano, porque eles se veem no corpo astral, que já era o mesmo dentro do corpo, com formato humanoide igualzinho, porque a mente reproduz exatamente igual por condicionamento. E eles olham para o corpo espiritual, que eles acham que é o corpo físico, e teimam que não estão desencarnados. E para eles, a morte, essa ideia, era o fim de tudo. Por exemplo, no caso de alguém cético, a escuridão total, não consciência. E como eles se veem conscientes, eles acham que não desencarnaram. Tem também religiosos bem fundamentalistas que foram condicionados de que após a morte eles dormiriam até o dia do juízo final. E eles estão ali desencarnados, não é juízo final coisa nenhuma, e eles estão conscientes. Como eles acham que morte é dormir até o final dos tempos, eles acham que não estão desencarnados pelo simples fato de que estão conscientes. Então, esses anos todos, lidando com desobsessão, mediunidade e saída do corpo, eu lidei com muitos espíritos assim. Então, muitas vezes, eu fui levado, ao longo dos anos, em ambientes esses, para poder explicar para eles o que estava acontecendo. E isso aconteceu novamente nesta madrugada. E aí vocês vão perguntar, Mas por que que você é elevado? Os próprios mentores extrafísicos não podem chegar ali e explicar as coisas para eles? Aí é que está. A mentalidade desse pessoal é a mentalidade ainda de uma pessoa encarnada. Eles não aceitam nem a presença de espíritos desencarnados para eles. Eles querem. Para eles é uma espécie de violência mental ter que lidar com o espírito desencarnado na mente obtusa deles, no baixo nível de consciência. Então os mentores fazem o quê? Levam pessoas projetadas que ainda têm o jeito humano de ser, muito mais próximo psicologicamente e energeticamente da realidade desses espíritos apegados. Então, às vezes, pessoas que já trabalham aqui, no próprio plano físico, com esclarecimento consciencial, são levadas para poder conversar com esses espíritos de forma bem humana, natural. É telepático, mas eles juram que estão falando. Eles não estão falando porque eles não têm mais corpo físico, não têm cordas vocais para poder vibrar ondas sonoras pelo ar, porque o som só se propaga pelo ar. Ali são ondas psíquicas, mentais, mas que devido ao condicionamento deles, eles imaginam que estão falando e que estão ouvindo. Então, nestes ambientes, um projetor extrafísico ou uma projetora são mais úteis do que espíritos avançados. Uma vez, inclusive, eu perguntei a um desses espíritos assim: espíritos superiores já desceram aqui, já explicaram para vocês tudo o que aconteceu e vocês não aceitaram. Eu estou falando a mesma coisa aqui para vocês e vocês estão prestando atenção e aceitando. Por que que vocês estão aceitando o que eu estou falando e não o que esses espíritos superiores, muito maiores do que eu, inclusive, falaram para vocês? A resposta do cara foi a seguinte: eles são anjos espirituais, eles vêm lá de um plano elevado, descem aqui e passam a esclarecimento que a gente não consegue entender, e eles falam de coisas elevadas porque eles são anjos e nós somos apenas pessoas e nós não podemos ser igual anjos. Portanto, o que eles falam não é factível para seres humanos normais. Nós escutamos o que você está falando porque você é gente igual a gente, você é um ser humano. E se você diz que isto é assim, a gente acredita porque você é uma pessoa igual a gente, né? E muitas vezes, pessoal, eu tinha que flutuar na frente desses espíritos para mostrar para eles de que aquilo era o corpo espiritual. Então eu estou acostumado com isso há muitos anos. Agora, eu não marco palestra nenhuma, eu não tipo assim, deixe-me agendar uma palestra no plano extrafísico mais denso para explicar para esses caras um monte de coisa, como eu faço nas palestras aqui. Não é isso. Durante as saídas do corpo, os mentores que me orientam falam assim: hoje tenho ali agendado para você fazer uma palestra para aquele grupo lá. Nós vamos condensar mais um pouquinho sua energia, você vai descer ali e faz o trabalho, nós vamos inspirar você de outro plano, telepaticamente, o que falar para eles. E esta madrugada fui levado num salão, parecia um salão assim, uma quadra de escola aqui da Terra, lotado, gente, centenas de entidades desencarnadas por várias vias, ali homens e mulheres de várias idades, negro, branco, tinha de tudo ali, gente, alto, baixo, tudo gente que passou por esses dias aí para o plano espiritual. E eu me vi então ali na frente deles, todo mundo me olhando, e eu comecei a fazer uma pequena palestra sobre imortalidade da consciência. Vocês imaginem, pessoal, ter que explicar para espírito desencarnado o que que é um chakra, o que que é uma aura, o que que é a natureza do corpo espiritual, temas esses que eles já poderiam ter conhecimento durante a encarnação aqui na Terra, se não ficasse hipnotizado só pelos cinco sentidos, as coisas da matéria, presos a esse condicionamento. Por isso a importância de todos nós estarmos aqui na Terra encarnados e já estudando esses temas. Isso ajuda muito no entendimento de muita coisa e na hora de passar para o lado de lá, inclusive. E aí, fiz a palestra. Vocês não me perguntem quanto tempo foi, porque eu não tenho como mensurar isso aqui usando o meu cérebro com o raciocínio daqui da matéria nesse momento. A noção de tempo é diferente, e eu então caí dentro do corpo abruptamente, foi aquele puxão na parte de trás do corpo astral. Um pouquinho antes de eu ser puxado, eu vi um clarão enorme descer sobre aqueles espíritos, provavelmente já para arrebatá-los para outro plano, porque o entendimento tinha mudado, pelo menos da maioria deles, a partir do que eu tinha explanado na palestra para eles, né? Graças a Deus, eu tenho uma didática muito boa, mesmo fora do corpo, eu faço como faço nas palestras aqui, procuro dar exemplos bem naturais, linguagem clara, que as pessoas entendam sobre esses temas espirituais tão fantásticos que a gente ama. E aí eu caí dentro do corpo, gente, e ainda me adaptando aqui, meio paralisado ainda na matéria, porque pode haver paralisia, catalepsia projetiva também na volta. À minha direita, eu via mentalmente uma presença me olhando. Que era? E isso é mais importante do que eu estar falando da palestra extrafísica. Um amigo meu do Rio de Janeiro, duas vezes essa semana, me mandou o WhatsApp, porque ele quer falar comigo sobre umas coisas dele, ele quer ouvir minha opinião sobre algumas coisas, é um grande amigo, né? Ele gosta muito da parte espiritual, ele é cristão, é bem católico, mas com a mente bem aberta para o lado espiritual, e ele gostaria de falar comigo algumas coisas, e eu falei no zap com ele, olha, eu estou muito atarefado essa semana, assim que der, eu ligo para você, para a gente conversar com calma, sabe, estou com saudade dos papos que a gente tinha desde o Rio de Janeiro, somos muito amigos, crescemos perto um do outro, e aí eu fui adiando o papo com ele, porque eu estou trabalhando bastante, fazendo um monte de coisa, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, sexta-feira, que é o dia que eu estou gravando o programa, eu fui entrevistado na hora do almoço, no Jornal do Almoço da TV Educadora de Ribeirão Preto, falando sobre saídas do corpo e imortalidade da consciência. Estou aqui agora gravando o programa Viagem Espiritual de Tarde, e à noite eu tenho uma aula de um curso que eu estou dando para o meu grupo de estudos essas noites dessa semana pelo Zoom. E não é só dar aula, eu tenho que montar as imagens também. Então, como eu estou fazendo esse curso à noite essa semana, está um pouco puxado, mas as outras atividades que eu faço de trabalho. E aí fui deixando. Esse meu amigo estava do lado direito, vestido de pijama, me olhando, né? Ele estava lúcido, ele me olhou e a expressão dele não era uma expressão alegre de estar me vendo. Em silêncio, ele me olhou, simplesmente virou as costas, atravessou a parede e sumiu. Ou seja, ele provavelmente dormiu pensando em mim, tá? Provavelmente aborrecido, porque eu não liguei para ele para poder conversar. E ele veio fora do corpo, porque deve ter dormido pensando em mim, e estava me olhando assim, meio decepcionado, né? Porque eu não liguei para ele. Claramente, gente, aborrecido comigo, virou de costas, atravessou a parede e foi embora. Por que que eu estou falando isso para vocês? O condicionamento. Para onde a gente vai fora do corpo é para aquilo que a gente dormiu pensando. Por isso é muito importante. Não durmam pensando coisa negativa sobre ninguém. Não fica com competição com ninguém. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Cada um tem seu jeito. E a gente tem que viver e deixar viver. E as diferenças de cada um serem respeitadas. Se a gente puder perceber uma unidade maior em todas as coisas, né? E ele dormiu pensando em mim aborrecido, e ele, claro, né, eu vou ligar para ele, vou conversar com ele, mas eu estou trabalhando para caramba, eu não tenho como ficar respondendo, nem meus amigos, muitas vezes, né? E eu estou contando isso para vocês entenderem mecanismos projetivos, e é um grande amigo, eu vou explicar para ele, vou até contar isto, que ele estava projetado, é bem capaz dele nem acreditar. Muita gente tem saídas do corpo, consciente, se volta e não lembra de nada. Por puro condicionamento, eles vão na direção daquilo que estão pensando. Isso me lembra também uma vez, no Rio de Janeiro, na década de 1980, eu trabalhava numa empresa, num departamento econômico da empresa. Então, trabalhávamos 9 caras numa sala. Só podia entrar na sala os 9 funcionários da empresa, uma empresa grande, a parte financeira era ali, e aí 9 caras dentro de uma sala. Desses 9, 7 eram fumantes, e eu e outro amigo não éramos fumantes. Eu entrava de manhã com a roupa limpa, saía no final, às 18 horas, com a roupa cheirando a cigarro, mas era o jeito, né? E era ar-condicionado, fazia muito calor. Era uma casa grande onde a gente estava, e o calor era tão grande que tinha 2 ar-condicionados dentro ali da nossa sala de trabalho, e não podia abrir janela ou porta para não escapar o ar, que era um calor muito grande, e fumaça de cigarro no ar. O trabalho era tedioso, era um trabalho chato na área econômica da empresa. Então nós 9 ali, colegas de trabalho, para a gente poder aguentar passar as horas num trabalho moroso, metódico, chato, a gente ficava conversando enquanto ia trabalhando e aí inventávamos piadas, brincávamos de vários níveis, apelido um no outro. Era forma de sobreviver a um trabalho chato e passar o tempo. E era Rio de Janeiro, né? A gente brincando bem, aquele jeito bem carioca, brincalhão para lá e para cá. E tinha um amigo meu que era o cara que mais inventava apelido, era o cara mais divertido da sessão. E aí, às vezes, ele chegava para mim logo de manhã, falava assim: Wagner, eu estava com insônia essa madrugada e eu estava bolando 1000 sacanagens, 1000 brincadeiras e apelido já. Eu vou te contar o que, que a gente vai fazer hoje para sacanear a turma. Ele era assim. Uma noite eu acordei paralisado, de barriga para cima, não conseguia mexer nada. Logo a seguir, minha aura dilatou e eu flutuei de barriga para cima, na mesma posição, 1 metro acima do corpo humano, 1,5 metros, flutuando, mas ainda dentro do campo energético, sem poder ter liberdade de ação para ir para outro lugar. Eu estava plasmado, meu pijama também, eu me lembro, um short curto, camiseta, no Rio faz muito calor, quando atravessa a parede este meu amigo, tá? Ele com o uniforme da empresa, para vocês terem uma ideia, vestido com o uniforme da empresa, ele olhou, ele tinha um jeito característico de bater palmas assim para chamar atenção, ele bateu palmas assim para mim e falou assim: e aí, Wagner, eu bolei um monte de piadas para a gente hoje sacanear o pessoal, sai daí, vem aqui que eu quero te contar as piadas que eu bolei para a gente sacanear o pessoal. E logo a seguir sumiu da minha frente, quer dizer, foi puxado para o corpo, ele deve ter dormido pensando em mim, sobre as brincadeiras que faria no dia seguinte. Veja, não era uma forma pensamento do cara, era ele, o corpo extrafísico dele, bem delineado, do jeito que eu conhecia ele. Não era uma forma mental plasmada, não era uma entidade desencarnada plasmada, não era um elemental, coisa nenhuma, como muitos que tentam negar a existência espiritual, dizendo que são elementais plasmados, nada, era uma entidade projetada, o meu amigo fora do corpo humano. Então, eu conto esses relatos porque eles acabam explicando mecanismos das saídas do corpo e ajudam a vocês no entendimento das coisas. Agora, antes ainda de entrar no material do Irã, aqui no Brasil, devido à série Nosso Lar, do espírito André Luiz, quando o corpo astral voa, o corpo astral, psicossoma, perispírito, corpo espiritual, né? Tanto faz o nome que vocês queiram dar, o corpo astral projetado, psicossoma, né? Voando, quer dizer, não é afetado pela gravidade porque é um corpo de natureza sutil e por isso a gravidade não interfere neste plano onde nós estamos. A gravidade, ela vai ter sua ação achatando o corpo humano no solo, mas não o corpo espiritual, em condições normais. Então, no plano espiritual, o André Luiz, quando fala da capacidade de voo desse corpo extrafísico, ele chama de volitação. Tá? O ato de volitar, ou seja, voar. Muita gente confundiu a expressão volitação com uma expressão que era usada no ocultismo, que é chamada de volição, que é a força da vontade, é o poder volitivo. Eu quero fazer isso, eu decido fazer isso. Isso é volição. Não é o mesmo que volitação, que na área espírita é o ato de voar, né? E o voo pode ter diversas velocidades, desde a translocação, onde a pessoa pensa aqui e aparece em outro lugar instantaneamente, desde voos rapidíssimos até a flutuação ou passeio lentamente pelo ar. Então existem várias modalidades e níveis de volitação, de voo do corpo espiritual. Então, aqui no plano físico, quando uma pessoa está fora do corpo, ela não sofre ação da matéria, ela é permeável aos objetos físicos e os atravessa, e a gravidade não interfere. Porém, existe uma condição que dá diferença nisso. Muitas vezes, o campo energético do corpo duplo-etérico, ele flui uma parcela dele a mais pelo cordão de prata e engrossa o corpo astral lá na ponta. Ou seja, o corpo astral está revestido, naquele momento, de uma energia um pouco mais densa que veio pelo cordão de prata. E isso pode dificultar a capacidade de volitação do corpo espiritual, a dificuldade de flutuação. E muitas vezes eu senti, ninguém me falou, experiência prática, eu sentia que eu não conseguia ultrapassar 4 metros a partir do chão, voando com o corpo astral. Parecia que havia um teto invisível. Por quê? A terra também tem um duplo e o chão também. Então o duplo do chão, pelo que eu pude observar, vai a 4 metros para cima. Então uma pessoa fora do corpo, ainda no duplo da terra, pode ter uma espécie de teto invisível de 4, 5 metros acima dela. Ela não consegue voar além disso, por causa da densidade. E onde foi que eu achei paralelos disso que eu estou falando para vocês? No livro do Irã, O Médico da Alma. E eu me lembro na época que eu trabalhava com Valdo Vieira, lá no Rio de Janeiro, na década de 1980, o Valdo Vieira também era fã do Irã, e nós, eu e o Valdo Vieira, conversamos muito sobre esse teto invisível e conversamos sobre as experiências do Irã. Poucos projetores falam nisso, tá? Mas é uma experiência que alguns passam e é bem real. Então a dificuldade de volitação devido à densidade, isso em se tratando aqui do duplo do plano físico. Ora, se isto ocorre com um projetor, isto ocorre também com entidades desencarnadas que estão ainda muito atreladas ao duplo da Terra, principalmente entidades que estão com o duplo agarrado, né? É muito condensadas, não conseguem voar, não conseguem atravessar nada aqui no duplo da Terra. A capacidade de voo deles é mínima, não consegue, né? Eles acabam caindo. Por isso aqueles petardos que alguns deles jogam, que eu comentei nos programas anteriores, tá? Já no plano extrafísico, lá no astral inferior umbral, reside a mesma regra. Os espíritos que estão condensados naquela vibe, eles não conseguem acessar outros planos, por isso estão contidos ali, e ali não conseguem também volitação, consegue 2, 3 metros no ar e não por muito tempo. Por isso também arremessam petardos sobre o projetor, que também tem dificuldade de volitação no astral inferior. Então a capacidade de volitação dessas entidades é limitadíssima. Isso aí é básico, qualquer médium pode conversar com vocês, médium experiente, desobsessão, vai confirmar mais para vocês, e a literatura de saída do corpo, né? Irã, Valdo Vieira e eu, vão falar também disso daí. Então, existe a capacidade de volitação em todo espírito, mas ela pode ser limitada pelas condições energéticas do ambiente, pela limitação mental do espírito. Tem espíritos que trabalham para o mal e com uma grande concentração consegue algum tipo de voo curto e limitadíssimo no próprio plano onde eles estão, não consegue manter. Mas pode acontecer de um grupo de entidades pesadas se concentrar e eles levitarem um pouco para cima, e isso impressionar e causar medo no projetor, que fala: caramba, eles vão voar atrás de mim, e eles não estão voando coisa nenhuma. É para impressionar a mente incauta de um projetor, por exemplo, inexperiente, tá? E em alguns livros de ocultismo também é falado sobre isso, sobre a gravitação energética de espíritos mais densos de não conseguir. Então isso aí é meio que regra mais ou menos geral. Agora, toda regra tem exceção, e de repente pode ter alguém voltado para o mal bem desse que consegue uma flutuação um pouco maior, mas também com bem limitada. Não é aquela coisa de sair voando igual uma pessoa fora do corpo ou igual um mentor no outro plano, de forma mais sutil. Então esses esclarecimentos são essenciais para vocês que estão estudando temas espirituais, e eu tenho também bastante consciência de que não é comum numa rádio falar desses temas da forma como eu estou falando. E daí eu agradeço muito à diretoria da Rádio Mundial por me permitir fazer o programa, passar esses esclarecimentos. Eu gostaria muito que tivessem mais pessoas também nessa área com esta possibilidade de comunicar coisas neste tema, de clarear para as pessoas, ajudar a outros estudantes espirituais a também avançarem na jornada. Como eu gostaria que tivesse mais gente escrevendo sobre isso, gente séria, com coisa positiva, de todas as áreas, para não fechar pacote, não radicalizar numa abordagem só, gente de todas as áreas escrevendo mais, falando mais, gente séria, bacana, sabe? E eu tenho noção da responsabilidade de estar falando desses temas em aberto, e eu vou ter que dar conta disso no plano espiritual um dia, quando eu passar por lá de lá, a conta do que eu pensei, senti e fiz, e tendo a possibilidade de ser comunicador, de ser escritor, de fazer um monte de coisa, eu sei como eu passo a informação e o que pode causar de repercussão. E tenho plena noção e lucidez disso, de que o trabalho não é meu, que eu sou um veículo, pequeno veículo, tentando fazer o melhor possível cá embaixo, não de maneira perfeita, isso é impossível, pelo menos para mim, né? Mas com muita alegria, e eu tenho noção de que são poucos programas iguais a esse aqui sendo veiculados, e não é só no Brasil, não. Então é muito importante a gente valorizar as coisas boas que a gente faz, não por ego, por alegria, por consciência. Que bom estar aqui podendo compartilhar com vocês, não como mestre, mas como ser humano, colega de evolução aqui na Terra, espírito reencarnado, aprendendo um monte de coisas aqui também junto com vocês. Quem ensina também aprende ensinando, gente, tá? E daí todos nós vamos melhorando e sempre de mente aberta, somando as melhores partes daquilo que a gente estuda, somando com a gente mesmo, tocando a bola do nosso jeito e respeitando o jeito diferente dos outros de tocar a bola da forma que quiser, vive e deixa viver. Bom, já estamos em cima do intervalo, daqui a pouco eu volto. Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos dar então sequência ao bate-papo que a gente estava tendo no primeiro bloco. Eu vou agora ler para vocês alguns trechos do capítulo 13 do livro O Médico da Alma, do Irã, de 1926. O capítulo se chama Como Discernir a Qualidade dos Seres Viventes. E eu vou usar como referência esse clássico da literatura de saída do corpo para que possa contribuir também nos relatos de vocês, porque os relatos do Irã são de primeira mão, são muito bons. Vamos lá. E aí eu vou pontuando em cima. E outra coisa, tem daqui a pouco uma mensagem também, não é uma coisa que eu recebi, foi algo que eu vi, e como eu estou fazendo um curso essa semana à noite pelo Zoom com um grupo, eu gravei o que eu estava vendo para passar para eles, mas aí eu decidi, pela importância da mensagem, passar isso também para vocês. Então, tem 11 minutos a gravação, eu vou liberar ela no segundo, aqui nesse segundo bloco para vocês escutarem, e é uma visão de um preto velho que eu vi, e aí fui narrando isso para o pessoal. Agora entenda, eu gravei isso para a turma que está estudando à noite comigo, e estou liberando em aberto, então entenda, foi um recado para uma turma, direcionado, e aqui em aberto já é um outro contexto, então só para avisar de que foi bem direcionado para um grupo específico. Entretanto, o teor do que eu estou passando ali, eu acho pertinente para estudantes espirituais variados. E talvez vocês gostem da gravação, vocês vão escutar e vão poder avaliar. Então daqui a pouquinho eu libero ela para vocês. Vamos lá para o relato do Irã. Muitas escolas de ocultismo referem-se a obstáculos inevitáveis de uma baixa ordem de evolução, aos quais nomes especiais são dados. Certamente, na matéria densa e desagradável dos mundos mais baixos, são encontrados tipos de seres cuja descrição não considero necessário fazê-las. Me contentarei em citar alguns exemplos das vezes que eu tive que lutar contra entidades malevolentes. Um dia, projetei-me com a intenção definida de subir para planos mais altos. Como na época tinha pouca prática, não sabia como proceder corretamente. A projeção aconteceu com facilidade. Minha consciência estava extremamente lúcida e encontrei-me projetado com perfeito autodomínio. Lancei-me no espaço. A atmosfera estava bastante clara. No meio de um céu azul agradável, notei que havia no alto uma casa rodeada de nuvens escuras. Ou seja, ele já não estava no duplo do plano físico, já estava já mesclado a um dos subplanos do astral. Por isso que ele já está vendo uma casa ali plasmada, ele está voando, ele já está em outro ambiente. Comecei a dirigir-me para lá quando notei que um ser estava vindo em minha direção. Ele estava vestido numa capa cujo verde escuro não inspirou confiança em mim. Ainda assim, apesar do meu descrédito, fui ao encontro dele. Logo encontrei-me no centro de uma cidade, sendo perseguido por homens de preto. Passando pelas formas que foram se formando ao meu redor, escondendo-me em uma casa e depois em outra, encontrei-me trancado num tipo de caverna pequena que não tinha nenhuma saída. Veja, uns caras vestidos de preto, sabe? Ele se vê num ambiente que ele está preso em algo que parece uma caverna. Ele está no astral inferior, né, pessoal? Vamos lá. Mentalmente, chamei meu guia. Imediatamente, eu estava livre das ilusões criadas por esses seres. Todos os traços de casas ou cidades tinham desaparecido. Eu estava no espaço, quer dizer, mudou novamente a frequência dele, ele está agora em outro plano. Eu estava no espaço, envolto por cerca de 15 pessoas que eram totalmente incapazes de esconder seus pensamentos malevolentes. Como eu falei para vocês antes, você está no astral denso, entidades podem flutuar, e aí vai pesar a mesma regra que eu falei aqui de 3, 4 metros no duplo daquele plano, porque é muito próximo do astral, do duplo etérico da Terra, e eles estavam em grupo de frente com ele, mantendo uma flutuação temporária. Mas ele não está sabendo, ele se vê cercado por esses 15 caras. Minha curiosidade aumentou. Contemplei suas faces invejosas e zombeteiras e fiz o sinal da cruz para me proteger. Eles se afastaram um pouco, de forma vacilante, mas logo em seguida avançaram, rindo e discutindo grosseiramente. Fiz disso uma oportunidade de comprovar o valor dos tão chamados sinais mágicos, triângulos, pentágonos, nomes divinos. Não somente isso tudo não teve nenhum efeito, mas também eles imitavam meus gestos, rindo e me zombeteando todo o tempo. Aqui, fazendo um apontamento, os livros de ocultismo antigo, cheios de rituais, diziam que diante da presença de entidades trevosas, você podia fazer um pentagrama para se defender, né? Podia fazer um círculo mágico, um triângulo, né? E é claro que tudo isto, dentro do trabalho de magia, tem uma finalidade, né, da egrégora daquilo, é outra história, mas aqui nós estamos falando de saídas do corpo. Então ele experimentou fazer as mesmas coisas que ele tinha lido, sinais, pentagramas e coisa, e nada disso funcionava para tirar ele daquela situação. Eles até ameaçaram segurar meu braço para me fazerem parar. O resultado foi que perdi a calma. Isto foi um erro. Voltei ao corpo furioso, com os dentes cerrados, mas felizmente ileso, ou seja, foi puxado pelo cordão de prata abruptamente para dentro da matéria. A defesa nossa, né, é o caráter, porque o caráter determina o nível de energia em volta da gente, mas também o cordão de prata, que a qualquer sobressalto automaticamente puxa a pessoa de volta para o corpo. É a defesa natural, por desconhecer os mecanismos do cordão de prata, que muita gente falava de entidades entrarem no corpo da pessoa projetada, o que é um absurdo, gente, tá? É um dos grandes mitos que causa medo em estudantes. Não acontece isso, nem na mediunidade. Eu sou médium, eu posso falar para vocês com prática disso. É uma interpenetração, não é uma entrada na sua carcaça, não é isso. Na projeção também não ocorre, por causa do cordão de prata. Poucos momentos depois, fiz uma segunda projeção, mas não fui incomodado por nenhum outro ataque desse tipo. Aprendi, então, que a melhor e mais forte proteção é um pensamento de amor, que pode ser simbolizado pelo sinal da cruz. Ele era francês, era ocultista e era cristão também. Então, ele está falando que um pensamento de amor defende, porque faz a energia assumir uma vibração mais elevada que esses espíritos não toleram. E no caso dele, como cristão, fazer o símbolo da cruz tem um significado muito para ele. Então, uma vez, eu já contei essa história aqui para vocês em outros programas, um amigo meu estava fora do corpo, uma entidade zombeteira chegou de frente a ele e começou a provocá-lo, porque espírito obsessor provoca para desestabilizar a pessoa, tirá-la do ponto de equilíbrio, para assim poder vampirizá-la num clima ruim, porque eles tentam provocar para que a pessoa fique com raiva, entre num clima de disputa, que é o clima de qualquer obsessor, né? Então, diante de assédios, serenidade, firmeza, irradiação. Nenhum de nós é perfeito, mas a gente também está trabalhando em cima para melhorar. Ergue o pensamento a um poder maior que você respeite, dentro da linha que você gosta, ou vibra uma energia. Cada um tem sua maneira de lidar com a conexão espiritual adequada. E a maneira de um pode não ser a do outro. O importante é a finalidade. Se aquilo elevou você, e nunca vai ser igual ao que o outro fez ou pensou. Mas o lance da energia é meio que comum a tudo. Se souber irradiar energia, é uma coisa muito legal. Esse amigo estava fora, essa entidade zombeteando dele, e ele experimentou fazer o mantra Om, né? Ele gosta muito da parte hindu também. Ele Om, pelo chakra da testa. A entidade repetia para ele de volta o Om, pessoal. E ele começou a ficar com medo. Então ele lembrou que quando ele era pequeno, o Pai Nosso dizia muita coisa ao coração dele de criança, dava para ele segurança na hora de dormir, fazer o Pai Nosso. Ele então começou a fazer um Pai Nosso, a entidade se retirou, não aguentou. Ou seja, ele com a educação cristã, o Pai Nosso dizia muito mais ao coração dele do que o Om, que era um condicionamento místico dele, a partir do que ele estudou, da parte hindu e yogi. Então aquilo que for mais certeiro dentro do que você gosta, aquilo que falar o seu coração, é também o que protege você. Ora, com culturas diferentes, este valor é o mesmo dentro de cada um, mas a maneira como ele se expressa pode ser de acordo com a cultura ou religião ao qual a pessoa está ligada, e isso varia de lugar para lugar. O que é importante por detrás disso tudo? O caráter, o pensamento firme, e se isto que você gosta, na tua prece, no seu manto, na sua energia, tiver bem certo em seu coração, essa é a sua defesa. Então, o Irã experimentou a mesma coisa. Já um hindu, se ele fizer o sinal da cruz ou fizer o Pai Nosso, não vai adiantar, não diz nada ao coração dele. Mas se ele fizer o Om, vai funcionar. Então, os condicionamentos culturais também podem ajudar. Não é que seja o ideal, porque o ideal é o poder da consciência, de irradiar energia. Mas 7 bilhões de pessoas encarnadas, a maioria não sabe disso, então se defenda usando aquilo que você já tem de valor no seu coração, dentro da linha que você gostar. E não vá naquela de pesquisador chato na área de saída do corpo, que diz que isso tudo é muleta. A maioria deles não faz projeção consciente, né? É teórica, se escora no trabalho de alguém, daí sai dando aula ou escrevendo livro. Eu conheço muitos assim, tá? E que falam muito sem ter experiência prática. A prática mostra outra coisa. E o conjunto de leitura da literatura de projeção astral em conjunto mostra muito disso, tá? Use o que for melhor para você. O outro vai usar outra coisa, são pessoas diferentes. O ideal é a consciência livre, usar o poder do pensamento, a irradiação da sua energia. Mas, levando em conta que a maioria não sabe fazer isso, faça sua prece, faça seu mantra, faça sua vibração do jeito que você quiser, e se não tiver ligado a área nenhuma, pensa no sol, pensa na beleza da vida, pensa no universo, mas algo legal que diga algo sadio ao seu coração. Essa é a sua defesa, além do seu caráter, sabe, pensamento positivo e não entrar em climas de disputa com ninguém, nem encarnado, nem desencarnado. Quem quiser perder tempo provocando os outros, ou com ironia, ou com babaquice de se achar superior ao outro, já está ferrado na base, porque antes de projetar o pensamento, isso já está na mente dela e o baixo nível já habita a consciência dela. Nada de competição com ninguém, ninguém é igual na base, cada um tem seu jeito. O importante é ser feliz do seu jeito e deixar os outros serem felizes do jeito deles. Então, aqui, para completar, olha só, durante outro experimento, estava sendo perseguido por um indivíduo cujos pensamentos criavam cubos nos quais ele tentava prender-me. De repente, ele atacou-me. Lembra que eu falei para vocês para causar claustrofobia na pessoa projetada? Tive a sensação de ter sido golpeado duas vezes na cabeça. São os petardos. Apesar da dor, tentei liberar-me e reagir. Destruí suas formas de pensamento e subi acima dele para uma camada mais alta. Ainda assim, ele fez o que pôde para seguir-me. Sendo incapaz de alcançar-me, seu forte desejo tomou a forma de pedras que pareciam estar sendo atiradas contra mim. Exatamente o que eu contei para vocês há dois programas. Eu estou aqui referendando com outro projetor clássico. É o que eu falei para vocês, visão de conjunto e embasamento ao passar uma informação, tá bom? E já estamos chegando em tempo, eu vou liberar a gravação para vocês. E só para concluir, gente, às vezes alguém fala assim: eu vi num blog, num site, uma pessoa que negava tudo isso. O que que você acha? Pessoal, o trabalho dos outros é o dos outros, cada um tem o seu, tá? O que eu acho é o que eu estou projetando aqui de informação pela via espiritual. Então, pelo que eu estou projetando, calcule exatamente o que eu acho. Se alguém negou isso ou aquilo, isso é da pessoa, tem direito de seguir o que ela quiser. Agora, o que eu passo aqui é exatamente o cerne do que eu acho. E aí já está a resposta, tá ok? Fiquem com a gravação e paz e luz para vocês. Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, exatamente agora 16 horas e 42 minutos, e eu estava trabalhando na montagem do curso On Sattva que nós estamos fazendo nessas noites dessa semana, e aí eu senti uma presença espiritual aqui na sala do meu apartamento. Estava rolando de fundo a mesma música que eu estou deixando agora de fundo, de propósito, porque ela é a trilha sonora que estava rolando na hora que aconteceu o lance. Fechei os meus olhos, pulsei luz na minha testa, luz branquinha, dilatei a aura da minha cabeça naturalmente, e aí à minha frente, a uns 2,5 metros, estava um homem negro, jovem, vestido como os escravos do século XIX, na minha frente, e eu via claramente a expressão dele simpática, devia ter uns 20 anos. De repente, ele mudou a aparência para um preto velho, bem o tipo dos que aparecem aqui nas sessões de Umbanda do Brasil. Logo a seguir, ele mudou a aparência novamente para um negro de uns 60 anos, vestido com um terno impecável, lindo, elegante. E assim ele permaneceu nesse formato elegante, na minha frente, até que eu só via o rosto dele, não via do pescoço para baixo, era só a cabeça dele com o rosto em frente, totalmente visível para mim, na minha tela mental, uma energia muito boa que chegava dele, e é claro, estava bem óbvio que ele domina completamente a capacidade de plasmagem extrafísica do psicossoma, do corpo espiritual. Ele toma a forma que ele quiser. Você vê claramente o nível dele pela tranquilidade com que ele muda de forma e pela expressão simpática, bem tranquila. Você vê que está na frente de alguém do bem, bondoso, não tem o que enganar, a energia não deixa enganar, sabe? Naquela hora é alma com alma, você sabe, sabe? E por experiência de muitos anos, eu aprendi a detectar essas presenças extrafísicas pela assinatura energética delas. E aí, para minha surpresa, pessoal, ele começou a projetar um jorro de energia pelo chakra coronário dele. Saía como se fosse uma cascata, ao contrário, indo para cima, uma cascata de luz. Aquilo fluía por cima e descia sobre o meu chakra coronário, fazendo um arco luminoso, como se fosse uma cascata energética em arco, saindo do chakra coronário dele e entrando no meu. E em mim, aquilo descia até a glândula pineal, no meio da cabeça, depois atravessava a glândula hipófise mais à frente, saía pelo chakra frontal e entrava no chakra frontal dele em linha reta e refluía de novo pelo coronário dele, entrava no meu coronário, saía pela minha testa, entrava na testa dele, coronário de novo, um circuito fechado de energia do coronário dele ao meu coronário, glândula pineal minha, glândula hipófise frontal meu, linha reta ao frontal dele, subia no chakra coronário dele, saía como uma cascata e vinha. E esta energia começava a circular sob comando dele. Veja, era mente a mente, não tinha dúvida do que estava rolando, pessoal. Uma coisa impressionante. E a minha lucidez se expandiu e ele começou a falar algumas coisas comigo telepaticamente, assim, mas uma telepatia bem tranquila, uma conversa mental. Ele era bem sereno, bem simpático. E aí ele falou assim: tudo que um ser humano pensa é visível no mundo espiritual. E principalmente quando os pensamentos são maldosos, portanto são mais densos, isso é mais visível ainda. E a intenção da pessoa já está clara na mente dela, que é a produtora de tal pensamento. Então, é muito importante o cultivo do pensamento positivo, claro e correto. O domínio sobre si mesmo, sobre a própria mente, em equilíbrio, com serenidade, purificando os pensamentos, purificando as emoções, sendo claro, assertivo, firme, mas claro, sereno. E isso era ele, a mente dele, bem tranquila. Aí ele olhou para o Rama, tá? Aquela, só via a cabeça dele e o rosto. Ele olhou para o Rama que estava do meu lado e falou assim: observa esse bichinho que Deus colocou na sua vida. Não é apenas um bichinho, é seu irmão de vida. E pensa em quantas pessoas estão isoladas neste momento e que companhia os bichinhos de Deus fazem a essas pessoas, ajudando com amor incondicional a essas pessoas, homens e mulheres, a atravessar esse período sem estar tão solitários, com a companhia de bichinhos de Deus. Gente, ele falava isso na minha mente, mas com uma serenidade, um amor, e eu percebia claramente o respeito dele pelos animais e o respeito pelo Rama ali do meu lado, uma coisa impressionante. E aí ele pediu para mim: observa o prédio ali do lado. E eu não precisava abrir os olhos, eu via mentalmente o prédio do lado e via o duplo energético, o duplo etérico do prédio. Falou: prédio, ele me disse, é feito de cimento, matéria, mas observa, você vê uma energia emanando. Até mesmo na matéria mais bruta está o princípio vital de Deus, que é a energia. Tudo vibra, tudo está vivo em escalas diferentes no universo. Tudo vibra na natureza, nada está parado. É importante sempre pensar na energia, que é aquilo que traz um movimento a tudo. Mesmo aquilo que parece parado, não está parado. Tudo vibra. E desde os sábios de outrora que já se falava isso. E aí ele me disse também: você gosta muito de música e isso ajuda na sua jornada pela vida terrena. Música é companheira de viagem também, como você mesmo diz para os seus alunos. Eu confirmo para você o benefício da música na psique dos homens. Ele não usou a palavra psique, ele usou uma palavra que eu agora não me recordo, mas claramente envolveu o psiquismo do ser humano, o pensar, o sentir e a própria energia. E aí, para minha surpresa, gente, apareceu por cima, tá, perto do teto do apartamento, uma esfera de luz impressionante, pulsante, viva. E eu sabia que era uma consciência extrafísica que sequer plasmava a forma humanoide. E eu observava aquilo tranquilamente. Eu via o rosto do negro na minha frente e mais acima, um pouco à minha direita, porém quase colado no teto, uma esfera de luz pensante, consciente, uma entidade avançada sem aparência humanoide. Aí ele falou para mim mentalmente: essa presença espiritual que você está percebendo agora é minha companheira de evolução há muito tempo. Viemos reencarnando juntos e hoje trabalhamos juntos no mundo espiritual. E ela não gosta muito de aparecer. Ela trabalha no anonimato, serenamente, bem tranquila. Está ali apenas observando. E aí eu olhei para ele e de repente ele virou uma esfera de luz também. Gente, impressionante. Virou essa esfera pensante. Subiu, ficou junto da outra esfera. Eu vi as duas esferas conscientes. Pensamento e amor integrados em cada uma delas. E ambas então atravessaram o teto e sumiram. E eu então abri os olhos, o meu apartamento está aqui cheio de energia e eu corri aqui para gravar para vocês essa vivência, já que nós estamos fazendo um curso nas noites dessa semana. Eu quis registrar para vocês mais esse presente espiritual, sabe? Para vocês verem que a aparência, a forma não significa nada. Seres espirituais podem tomar várias formas. E aí eu fico imaginando o preconceito de muitos com uma entidade que às vezes aparece como preto velho ou como negro desencarnado, vai ser chamado de guia cego por alguns pesquisadores arrogantes. E, no entanto, entidades avançadas que ajudam os homens de diversas formas e maneiras. É muito importante registrar essas coisas para desanuviar da visão universalista do mundo espiritual, tá? E ele também falou comigo que, por mais que o ser humano tenha a sensação de que está sozinho, ele perguntou: quem é que está sozinho nesse universo com tantas consciências e com Deus interpenetrando tudo? Ninguém está sozinho, porque o princípio superior já habita em cada coração. O ser humano precisa reconhecer a existência espiritual dele mesmo. E isso é muito bom. E é muito legal estar registrando isso para vocês aqui, com essa linda música de fundo. E deixo mais um pouquinho dela para terminar essa gravação.